A partir de agora, na Rádio América. Versos e Preces, com o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira.
Sonhei com um lindo horizonte de flores e fontes, um céu de luar. A vida sorrindo tão bela numa passarela de luz a brilhar. A morte sem os seus assombros, nem vale de escombros, pandemia na terra. E Deus declamava poesia ao ver com alegria a gente sem guerra. Crianças tão cheias de graça, brincando na praça com os seus balões. Encontros de raças e cores, repletos de amores todos os corações. Com o violão, uma prosa boa, eu andava à toa no meu jardim, olhando o céu, todo estrelado, reino encantado, eu sonhei assim. Amigo e amiga do Versos e Preces, que alegria mais uma vez estar na sua companhia. Você que nos acompanha pela TV Horizonte de Belo Horizonte, TV Pai Eterno por todo o Brasil e também pela Rádio América de Belo Horizonte, Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, todo o Vale do Aço. Eu tenho a alegria hoje de receber o missionário redentorista Padre Nelson Antônio Linhares, que está falando diretamente de Juiz de Fora, a sede da província do Rio de Janeiro. Padre Nelson, como vai?
Olá, Dom Vicente, telespectadores do Versos e Preces. Alegria de estar em seu programa e podemos partilhar aí a vida, a história da nossa congregação redentorista.
Aqui nós temos, nesse programa, é um encontro semanal de espiritualidade, cultura, arte, fé. E nós demos essa... trouxemos você aqui, Padre Nelson, confrade, para falar um pouco desse horizonte tão belo que é o caminho missionário da província redentorista do Rio de Janeiro, completando seus 70 anos. Bem-vindo para partilhar não só a espiritualidade, mas todo também um horizonte tão, tão vasto, né, missionário dessa província, de tanta cultura, tanta arte, tanta coisa boa.
É porque celebrar 70 anos, Dom Vicente, é celebrar uma história, né, que foi feita com muita fé, com muito trabalho e, sobretudo, com muita força de evangelização aqui no Brasil. Né, a congregação redentorista chegou aqui no Brasil pela província holandesa. Né, os primeiros redentoristas chegaram aqui em 1894. Pertencia naquele momento à Arquidiocese de Mariana, né? Tinham sido feitos pedidos, Dom Viçoso, então bispo, naquele momento tinha pedido, mas não foi possível. Foi com Dom Silvério Pimenta, de saudosa memória, que foram designados dois redentoristas, Francisco Loméia e Matias Tolkens, para vir então para Juiz de Fora, e aqui eles iniciaram esse trabalho, né, a plantação da semente redentorista em terras brasileiras. Então, onde eu estou aqui agora, né, em Juiz de Fora, aos pés, à sombra da Igreja Nossa Senhora da Glória e do convento também, é a primeira igreja redentorista do Brasil e a primeira comunidade, né, casa, convento também do Brasil. Essa história está fazendo 70 anos de elevação à província, porque primeiro foi missão, né, holandesa, ou seja, só os holandeses que estavam presentes. Depois passou para a vice-província, já com alguns brasileiros. E em 1951 é que passou, então, para província, é o que nós estamos celebrando nesse ano, com 70 anos, agora, né, na próxima terça-feira, dia 29 de junho.
Nós vamos, inspirados aí pela sua reflexão e por essa história tão linda, ouvir agora o momento proclamar a palavra, o evangelho desse 13º domingo, e logo que eu terminar a reflexão, a gente já vai colocar uma canção que você traz dos seus seminaristas de filosofia, exaltando aí essa longa história, vamos ouvir aí cantos redentoristas e marianos, pode ser assim? Eu faço o momento proclamar a palavra, faço a minha reflexão e a gente já escuta, encerrando esse primeiro bloco, uma canção com os redentoristas estudantes de filosofia. Então, nós estamos no 13º domingo do tempo comum, o Evangelho é de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 24 e 35 a 43.
Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina.
O evangelho de hoje nos apresenta duas curas de duas mulheres, a primeira, a filhinha de Jairo, a segunda, que sofria hemorragia há 12 anos. Imagina que sofrimento e quanto sofrimento. A atitude confiante de buscar Jesus, Jairo suplica insistentemente, e a mulher enfrenta a multidão para tocar o manto de Jesus. Hoje, enfrentamos a pandemia, aprendemos que devemos buscar com perseverança a cura. A cura também de cuidado, cuidar da vida, através de tantas coisas boas que Deus nos deu, a ciência, a descoberta da vacina, a proteção dos nossos irmãos. Olha quantos funcionários, trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, pessoas nas suas casas cuidando dos seus enfermos. Então, vamos lembrar de todos e fazer esse grande pacto pela vida, cuidando-nos uns dos outros. E você escuta agora com os estudantes de filosofia redentoristas, celebrando os 70 anos da província do Rio de Janeiro, essa bela canção.
Cheias de tanto amor e tantas graças, chegou
Estamos de volta com Versos e Preces. Hoje eu tenho a alegria, você acabou de acompanhar mais uma canção inspirados aí pela juventude redentorista, seminarista, estudante de filosofia. E eu estou aqui com o provincial, Padre Nelson Antônio Linhares, falando diretamente de Juiz de Fora. Primeiramente, só para o nosso amigo conhecer, essa turma que está cantando aí, Padre Nelson, mora em Belo Horizonte, não é isso?
Exatamente, é a chamada Comunidade Vocacional Dom Muniz, que foi um bispo redentorista, trabalhou muito tempo, especialmente no sertão baiano, e fez um belo trabalho com os mais pobres daquela região, especialmente no acesso à água, né? E atualmente é a fase chamada do postulantado, ou seja, a fase que corresponde ao estudo da filosofia na preparação aí para a vida religiosa.
Nós estamos contando com eles hoje, animando esse programa especial, 70 anos da província do Rio. E nosso programa aqui sempre traz essa questão da espiritualidade, da cultura, da arte. Nós lembramos que nós somos herdeiros de Santo Afonso, que, além de santo, doutor da igreja, foi um grande artista, músico, pintor, quantos talentos, né? Escritor. E Os 70 anos da província do Rio, no dia 29 de junho próximo. Eu passei tanto tempo aí junto com vocês na comunidade, 25 anos de redentorista, antes de me tornar bispo e ser eleito bispo. E também pude ser provincial, como você está sendo. É um patrimônio, né, Padre Nelson? A história dessa província, né? Um patrimônio de fé, de cultura e de tanta coisa.
Exato. E um legado, Dom Vicente, aos holandeses, né, a quem nós temos muita gratidão, porque graças a eles é que nós podemos estar hoje aqui continuando essa história. Mas tudo começou com eles, né? Primeiro, como eu já disse, foi uma missão holandesa, depois vice-província, e em 1951 é que Roma deu edito para que se tornasse província. Qual é a condição para que essa transformação acontecesse? Ora, os holandeses passaram muito tempo aqui nas regiões mineiras sem investir muito em vocações brasileiras, até porque o número de holandeses que vinham de lá, tanto de padres como de irmãos, era muito grande. Até que começaram as primeiras vocações e a primeira entrada, né, na congregação redentorista aqui no Brasil, o primeiro brasileiro foi um célebre, né, doutor Júlio César de Moraes Carneiro, chamado o padre Júlio Maria, né, que fez o noviciado, já tinha uma profissão anterior, fez o noviciado, recebeu o hábito redentorista, foi o primeiro redentorista brasileiro. Em 1951, Dom Vicente, já havia primeiro um número maior de brasileiros capaz de sustentar a província. Segundo, já havia pelo menos 10 casas, 10 comunidades instituídas. Terceiro, a própria questão econômica também da província estava mais fortalecida. Essa foi a razão. E o primeiro provincial, né, foi nosso antecessor, o seu e o meu, foi um padre holandês, né, padre Lucas Weber, que já era vice-provincial e continuou como provincial também. E, naturalmente, a partir daí houve um investimento muito grande em vocações brasileiras e foram, então, surgindo muitos padres, muitos irmãos, até chegar aos nossos dias. Nós temos uma fundação, né, tivemos uma fundação muito importante em Congonhas, que muitos chamam de Congonhas do Campo, né, mas é Congonhas, onde tivemos dois seminários e, assim, uma explosão de cultura, de arte, de espiritualidade, né, que promoveu não só na cidade, mas na igreja. Então, marcas muito bonitas. Temos padres que são também cantores, né, o padre Hélio Ataíde, que compôs aquela música cantada em todo o Brasil e fora do Brasil também, Paz, Paz de Cristo, né, lhe desejo, irmão, quero nas voltas da vida sua mão apertar. Temos escritores, a formação em teologia moral, né, atualmente temos o padre Michael, que está inclusive dando aula na Academia Fonciana em Roma. Temos psicólogos como o padre Dalton Barros de Almeida, que foi nosso provincial também, é uma pessoa muito conceituada no meio eclesiástico brasileiro. Então, tem uma contribuição muito bonita que a nossa província dá, né? Atualmente temos o ITESP com o padre Carrara, que está aqui, que é o diretor, né? Temos uma contribuição muito bonita nessa área da cultura, da espiritualidade, da arte, porque acreditamos que a religião tem que estar sintonizada com a realidade, né? Hoje a nossa província, Dom Vicente, está muito sintonizada com o projeto do Papa Francisco, que é uma igreja em saída, né? Uma igreja que quer evangelizar especialmente os mais pobres, os mais necessitados, uma igreja que está sintonizada com os grandes desafios da nossa realidade, como o Papa chama, uma igreja sinodal, né? Que busca um caminho de comunhão. Esse é o nosso projeto. E celebrar 70 anos para nós quer ser renovar esse desejo, esse projeto de continuarmos sendo uma congregação que ajuda a igreja a abrir fronteiras nas várias pastorais sociais, nas várias áreas que levam a igreja a dialogar com o mundo hoje.
E para mostrar esse rosto novo aí de uma igreja em saída, uma igreja renovada, vamos ouvir mais uma canção com os jovens seminaristas redentoristas. Nós vamos voltar para o próximo bloco, invocando a presença mariana, não poderia deixar de faltar na espiritualidade redentorista, é um dos pilares, Nossa Senhora do com o título Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Até daqui a pouquinho a gente volta, encerrando o nosso Versos e Preces.
Santo Afonso, Cristo te chamou. Dos esquecidos fostes o pastor, dos mais abandonados o irmão. Ao povo humilde e pobre te enviou, a fim de dar-lhe esperança e amor, e dos seus males a libertação. Ó Santo Afonso, roga a Deus por nós, queremos teu exemplo imitar, estar ao lado do sem ver, sem voz, e o mundo pelo Cristo libertar. Tu desprezaste as glórias que se vão, por descobristes que não tem valor, nobreza, nome, honras e poder. Tu recebeste outra vocação, de como Cristo ser libertador, e dar aos pobres todo o teu viver. Ó Santo Afonso, roga a Deus por nós, queremos teu exemplo imitar, estar ao lado do sem ver, sem voz, e o mundo pelo Cristo libertar.
Voltamos com versos e preces. Hoje tenho a alegria de falar com o meu confrade redentorista, Padre Nelson Antônio Liares, de uma cidade onde eu vivi praticamente quase 20 anos, viu, Padre Nelson? Contando toda a formação, tempo de provincialado, de formador, e hoje você está aí conduzindo a província do Rio de Janeiro. Eu me lembro muito bem que quando fizemos 60 anos eu estava aí, e agora você nos 70 anos. Que dado importante, partilhando aí o legado espiritual, cultural. Queria só fazer lembrança ainda da importante biblioteca redentorista que temos aí em Juiz de Fora, um acervo assim maravilhoso, para mostrar esse lado da cultura, né, de uma igreja que preza também pela cultura, educação, enfim. E agora, no último bloco, a gente quer dedicar nosso tempo aqui à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Outro dia eu celebrei aqui em Brumadinho, aliás, no município de Bonfim, uma capela, Grota de Cima, padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu fiz essa reflexão com a comunidade lá. Então, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Pois é, hoje é dia desse título, né? A gente sabe que Maria é uma
27.
Só, mas ela tem tantos nomes, e um dos nomes é esse, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O primeiro dado interessante é que, diferentemente de outros títulos de Maria, que são representados por imagens de madeira, de gesso, acrílico, o Perpétuo Socorro é representado por um ícone. A palavra ícone é do grego. Hoje a gente fala muito por causa dos ícones da internet, né? No notebook, no computador. Ícone é um sinal, um símbolo, né? É, ícone é uma pintura. E veio do Oriente para nós, está aqui, né, no fundo aqui, é uma pintura, não é uma imagem de madeira nem de gesso. E nessa pintura, Dom Vicente, é interessante porque algumas pinturas que você bate o olho, já vê tudo, pode ir embora. Essa não. O ícone, ele pede meditação, reflexão. A gente tem que entrar dentro dele e ele acaba penetrando o nosso coração. É um enamoramento. Aqui, por exemplo, no ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós podemos ver, ela está em pé, os olhos dela estão sempre voltados para quem contempla o quadro, é o olhar da mãe que não perde de vista seus filhos e filhas, queridos e amados. Maria tem uma estrela de 8 pontas, ela é a estrela da manhã. Né? Temos 2 anjos, Miguel e Gabriel, que apresentam instrumentos da paixão de Cristo, a cruz, a lança, os cravos. E Jesus, ainda criança, adolescente, está no braço esquerdo de Maria. Jesus está olhando para o anjo Gabriel, que apresenta para ele a cruz, e ele se assusta, é uma antevisão, né, do seu fim, da sua entrega obediente e fiel ao Pai, ao projeto de Deus, do reino de Deus. E, portanto, ele se assusta e agarra as mãozinhas na grande mão direita de Maria. O centro do quadro é justamente esse, as duas mãos do menino agarradas na mão maior de Nossa Senhora. É o socorro, né? Olha, para nós o grande socorro é Jesus. Maria é aquela que nos apresenta Jesus como perpétuo socorro. É aquela que nos aponta sempre Jesus como nosso Salvador, como mediador entre nós e o Pai, aquele que deu a sua vida por nós e que é capaz de dar um sentido novo aos nossos caminhos, buscas e encontros e reencontros. Nós temos também o manto de Maria azul, temos o vestido vermelho, que é o manto das mães, o vestido das virgens. Só Maria pode ser virgem e mãe, porque segundo a teologia e a espiritualidade católica, ela se manteve virgem, ou seja, toda entregue a Deus, toda aberta a Deus, toda confiante em Deus. Por isso ela traz, né, essas duas marcas. Temos também letras gregas, letras que dizem quais são os personagens, Maria, os anjos, o menino Jesus, de forma que celebrar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, invocar Maria com esse título, é sentir essa presença amorosa de Maria nos perigos da vida. Estamos vivendo um tempo de pandemia. Na poesia inicial, Dom Vicente apontou na sua poesia justamente para esse tempo, que é um tempo de angústia, de aflição, que é um tempo de incerteza, de insegurança em relação ao futuro. Pois é, nada melhor do que contar com a proteção de Maria, que sempre nos aponta Jesus para dizer: não percam a esperança, não percam a confiança, tenham fé, nós vamos vencer unidos a partir da ciência, né, que é a obra de Deus, a partir da nossa fé, a partir do nosso cuidado conosco mesmo e com as pessoas, com o nosso meio ambiente, com o nosso planeta. Vamos dar conta e vamos vencer.
E que bom que você traz esse ícone, porque é uma obra de arte. Quando você diz assim, o ícone da internet, ele abre para o mundo. Esse ícone abre também para um mundo de espiritualidade, de reflexões. E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa acompanhar e continuar acompanhando você, Padre Nelson, como provincial e toda a província do Rio. A quem eu tenho uma estima muito profunda e sempre estamos nos encontrando e também rezem muito pelo nosso trabalho, que, de certa forma, o episcopado ele é uma extensão de tudo aquilo que a gente herdou dessa família tão preciosa que é a família redentorista, mais especificamente a família da província do Rio de Janeiro, agora completando seus 70 anos de província. Lembrando a você, amigo e amiga, que são 70 anos de província, mas a história dos redentoristas no Brasil aconteceu nessa província, chegou aqui em 1894. E nós estamos aí, então, e a partir daí, ela hoje tá, os redentoristas hoje presentes em todo o Brasil. Então, é uma alegria a gente ter essa força missionária aqui conosco. Infelizmente, temos que encerrar. Nós vamos deixar os jovens cantando. Sim. A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Padre Nelson, muito obrigado, querido. Saúde aí, cuide-se e um abraço. Cuide-se bem para cuidar bem da província.
Amém. Obrigado a você, obrigado a toda a equipe e aos telespectadores. Grande abraço e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro abençoe a todos e a nossa província também.
Ficamos assim, então, até domingo que vem, se Deus quiser, e viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e os missionários redentoristas da província do Rio.
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, ouvi nossa ardente oração e vinde com amor socorrer-nos em toda e qualquer aflição. Socorrer-nos em toda
Você ouviu Versos e Preces com Dom Vicente Ferreira.